Sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, vamos desmistificar a ideia de que existem autores para adultos e autores para crianças, como se os escritores não pudessem se reinventar ou propor novas perspectivas para seu público leitor. Além disso, vamos mostrar alguns textos que são boas formas de introduzir as crianças em caminhos novos de leitura. Espero que goste e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Quando se pensa em literatura infantil ou juvenil, existe uma série de preconceitos que o senso comum estabeleceu e que, para vencê-los, é preciso insistência e paciência. Um dos primeiros é a própria configuração das bibliotecas escolares, que em muitas delas ainda persiste o modelo de separar os livros por idade dos alunos, fazendo então a prateleira do sexto ano, a do sétimo ano e assim por diante. E aí se cria um tabu, pois alunos do oitavo ano não podem pegar livros do nono ano, como se a cabeça de um jovem de 13 anos não pudesse suportar um livro escrito para alguém com 14 anos. Da mesma forma, caso um aluno do ensino médio quisesse pegar um livro do ensino fundamental, também seria proibido por não estar na sua estante? Continuamente a sociedade diz que devemos incentivar a leitura, mas temos de tomar cuidado para não quebrar a curiosidade dos leitores, especialmente dos jovens leitores. Cada livro é uma descoberta individual. A professora Marisa Lajolo já dizia que o ato da leitura é solitário, e mesmo que seja uma leitura conjunta em sala de aula ou num grupo embaixo de uma árvore, o leitor absorve o que leu de modo particular e único. Nesse sentido, o caminho de leituras vai sendo construído de maneira gradual. Vai-se aos contos de fadas, fábulas, lê-se contos mais curtos, poemas não tão complexos e mais visuais, como etapas a se vencer. E que a curiosidade deveria funcionar com o mesmo princípio da esfinge grega, ao dizer a quem se atreve a encará-la: decifra-me ou te devoro. No caso dos livros, seria mais como se dissessem: devora-me e te decifro. Talvez o caminho para amar os livros, não querendo superdimensionar o elemento do afeto, seja primeiro passar por um momento de respeitar os livros. Já foi dito que para José Saramago, todo livro tinha de trazer um aviso na capa que alertasse: esse livro leva uma pessoa dentro. Isso nada mais é do que todo leitor pensar que todo livro traz uma intenção de seu autor, que viveu em um contexto e sobre ele se posiciona. Voltando-se para a literatura infantil, autores como Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Lígia Bojunga Nunes, Silvio Ortoff elaboram livros projetando-se em seus leitores, sem subestimar a inteligência das crianças e jovens, pois isso é outro preconceito da literatura infantil e juvenil. Pensar que é uma literatura fácil e rasa, talvez aí esteja o grande desafio que é escrever para crianças ou jovens. Revelar aquele desassossego que toda pessoa carrega consigo em metáforas e linguagem acessíveis, para que possa ser compreendido para além da história. Nesse sentido, o podcast de hoje apresentará alguns textos de escritores brasileiros para a gente grande que produziram também obras muito significativas para crianças, pois da mesma forma que nunca é tarde para ler Jorge Amado, Clarice Lispector ou Graciliano Ramos, também nunca é cedo demais para ler esses autores. Claro, não se está dizendo que crianças de 10 anos deveriam ler A Hora da Estrela. Também não se está dizendo que não deveriam ler. O que se está dizendo, de modo geral, é que todo escritor clássico tem níveis de complexidade. E se alguém começa pelo mais truculento, é grande a chance de que se afaste do autor por julgá-lo difícil demais. Começar a ler Guimarães Rosa pelo Grande Sertão Veredas é cair no meio do sertão sem guia. Pode ser que se consiga atravessar, ficará bem calejado e nada será como antes. Mas pode ser também que não se queira mais voltar. Pois melhor é começar vendo os contos da Menina de Lá, os Irmãos Dagobert, fita verde no cabelo. Aí vai ganhando músculo para enfrentar. Dificilmente alguém vai para o Ulisses, do James Joyce, logo de início. Melhor é pisar em terrenos menos nebulosos, como os contos de Dublinenses, O Retrato de um Artista Quando Jovem, ou mesmo dos pequenos livros infantis, O Gato e o Diabo, ou Os Gatos de Copenhague. Em 2019, no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, nós fizemos uma espécie de livro didático em que isso foi a linha norteadora. Cada bolsista escolheu um autor e, dentro da sua obra, foi buscando estratégias para levar textos e abordagens para cada um dos anos da educação básica. Esse foi um modo de, a princípio, ir ampliando o repertório de leitura dos alunos à medida em que eles vão crescendo. E se aparecem nomes como Raquel de Queiroz ou Mia Couto no ensino médio, é possível que se acenda uma luz interna e eles se lembrem de ter lido algo desse autor quando estavam no sexto ano. São propostas e sugestões de mais de 15 autores de língua portuguesa. De qualquer forma, o PDF está disponível na postagem do podcast, no site, a quem se interessar. O que se vai mostrar aqui são obras destinadas a um leitor infantil de três autores, que em um primeiro momento até podem causar certo estranhamento de serem lidos por crianças. Mas verão como toda pessoa acaba por embarcar na imaginação de criança diante do que eles nos contam. O primeiro autor infantil é Graciliano Ramos. O autor de Vidas Secas e São Bernardo, de Angústia e Caetés, carrega as marcas de um estilo agreste, duro, sem voos de sensibilidade e floreios de adjetivos. As críticas e denúncias por meio da exposição das misérias sociais e humanas dos personagens, com foco na seca do sertão, nos deram fortes exemplos de luta, como Fabiano, Paulo Honório, Madalena, Sinha Vitória e a Cadela Baleia, talvez a personagem mais conhecida dele. Mas o Velho Graça tem duas obras infanto-juvenis, ou que assim se poderiam chamar, A Terra dos Meninos Pelados e Alexandre e Outros Heróis. A primeira é uma fábula delicada da inclusão e contra o bullying, e conta a história de Raimundo, um menino diferente dos demais, apenas por ter um olho azul e o outro preto, e não ter um fio de cabelo na cabeça. Todos os outros meninos tiram sarro dele, chamando-o de Doutor Raimundo Pelado, e ele vai se isolando, falando sozinho, inventando histórias para ele mesmo. Inventa até mesmo um país maravilhoso chamado Tatipirum, que fica para lá da Serra de Taquaritu, e para onde um dia ele vai andando e vê tudo o que tinha imaginado. Vê que todas as pessoas, animais e coisas são iguais a ele. Até os carros têm um farol preto e outro azul. As aranhas ajudam a costurar roupas para os meninos, as laranjeiras não têm espinhos, e a vida é de uma suavidade e delicadeza que Raimundo fica surpreso, mas contente. Raimundo conhece ainda diversos meninos pelados, que riem das ideias que ele traz do outro mundo, pois em Tatipirum as coisas são mais simples, sem máscaras e julgamentos, elas são o que elas são. A princesa Caralâmpia, uma bonita menina com uma coroa de rosas em sua cabeça careca, vai inventando histórias mirabolantes também, e Raimundo fica dividido entre ficar nesse mundo de sonho ou voltar à sua vida real, com os compromissos e os meninos que o importunavam. A decisão dele, claro, não vou contar, para que vocês também vão visitar Tatipirum, que é o que Raimundo queria. A outra história é de um senhor idoso que, bem, exagera um pouco nos causos que conta. Alexandre é um fazendeiro de poucas posses, mas muita conversa, que atrai gente de toda parte para vir ouvir suas histórias. Casado com Cesária, mulher boa e que sempre confirma as histórias do marido, o que é muito certo. Ele tem um olho torto, e só para aguçar um pouco vocês todos, conto a história de como ele conseguiu esse olho torto. Quando ele era moço, um dia, seu pai veio contar que tinha sumido uma égua pampa. Todo mundo estava procurando tal bicho, e Alexandre resolveu que também ia, e não sossegava enquanto não voltasse com ela. Ficou lá de tocaia, até dormiu, sonhando com Cesária. e quando acordou, era noite fechada. Estava tudo quieto, até que vê um vulto na beira do rio, certo tomando água. Alexandre não tinha corda, e se fosse atrás buscar, o animal se ia embora. O que fez? Pulou no lombo do bicho e foi disparado em carreira. Atravessou a caatinga toda, montado, aguentando os corcoveios e pinotes, batendo com o rosto em tanto galho e espinho, mas conseguiu passar no cabresto, no focinho da bicha, e levá-la, domada, até o estábulo. Alexandre caiu e dormiu ali perto, só acordando no dia seguinte com o pai desesperado. O rapaz explicou o que fez e que a égua estava lá no estábulo. Mas o quanto lutou a bicha? Pois todos vão lá ver, e o que que encontram? Alexandre tinha montado e domado uma onça pintada da altura de um cavalo. E o olho torto? Bom, essa é a história que vem na sequência, mas deixo para vocês irem atrás dela. Só não vale desconfiar que é mentira, igual o cego Firmino insiste em insinuar. E se alguém achou certa semelhança com o personagem Pantaleão Pereira Peixoto, com o seu "é mentira, Terta", saiba que o Chico Anísio se inspirou exato no Alexandre, substituindo o olho torto por um óculos com uma só lente escura, incluindo um personagem que faz perguntas bobas ao que se responde, não Pedro Bó. A segunda autora a entrar no universo infantil é Clarice Lispector. Em seus romances e contos, aparecem personagens descritos com grande profundidade de consciência, com monólogos interiores que desvendam traumas e projeções. Há também as descobertas súbitas, feitas de ações ou objetos tão cotidianos como o ato de fritar um ovo, matar uma barata, ver um buquê de rosas ou morder uma maçã e quebrar um dente. Pois Clarice, além de Macabeia, Rodrigo, S.M., Martim, Joana, Lívia, Sofia, Dona Mocinha, escreveu uma série de livros infantis em que a voz narrativa deseja entrar em diálogo com seu leitor. Como exemplo, falemos de O Mistério do Coelho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes. No primeiro, como Clarice já antecipa num prefácio, esse mistério é mais uma conversa íntima do que uma história, daí ser muito mais extensa que o seu aparente número de páginas. Na verdade, só acaba quando a criança descobre outros mistérios. Destinada ao uso doméstico de uma conversa com os filhos, Pedro e Paulo, Clarice vai contar a história de Joãozinho, um coelho gordo e muito esperto, tão esperto que vivia farejando ideias com o nariz. Pois um dia, o coelho farejou uma ideia tão boa que até pareceu ideia de menino, que era, toda vez que não tiver comida na gaiola, ele fugia. Vai fugir como, se ele não passava pelas grades? Pois aí que está o mistério. As crianças conseguiram capturar o Joãozinho, trancaram o que mais trancaram, deram mais comida, para ele não fugir. Mas o danado tinha pegado gosto pela coisa de fugir, e desaparecia mesmo tendo comida. A narradora pensa que talvez ele tinha uma namorada, ou quem sabe até uma família. O fato é que, de tanto franzir o nariz e cheirar ideias, o coelho pensante tomou a consciência de que não queria mais ficar preso. Pois a liberdade é coisa que, uma vez compreendida, não é possível mais voltar ao que era. É isso que Joãozinho nos ensina, mesmo sem se entender a chave do mistério. Mas quem diz que precisa que tudo se explique? Como dizia a própria Clarice, viver ultrapassa todo entendimento. E se estamos na vida, a segunda história tratará da morte. Logo no começo, a narradora já declara: essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu. Mas eu juro a vocês que foi sem querer, logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. Esse livro é construído como uma autodefesa perante o seu crime e um pedido de perdão de seus leitores. Clarice cria um processo de argumentação em que vai demonstrando que nunca desejou o mal de nenhum bicho ou gente, e descreve todos os animais com os quais já teve contato, desde sua gata de infância que foi doada por seus pais, até a rata de um amigo seu com o nome de Maria de Fátima, A rata, no caso, não o amigo. E ela divide bichos naturais e bichos convidados. Os bichos naturais são os que não são convidados para a casa da gente, mas vêm mesmo assim. São as baratas, que também seriam retratadas em contos como A Quinta História, que está disponível em uma postagem no site, e no romance A Paixão Segundo GH. Também existem as lagartixas, os mosquitos. Já os bichos convidados são os coelhos, inclusive com a narradora comentando que escreveu um livro chamado O Mistério do Coelho Pensante, patos, cachorros, tendo dois, um de nome Dilermando e outro chamado Jack. Uma macaca de estimação, cujo nome era Lisette e que acabou falecendo. Clarice ainda conta a história do cão chamado Bruno Barbieri de Monteverde, que brigou com outro cachorro e que depois de apanhar resolveu se vingar. E também conta a história de peixes, de uma ilha cheia de bichos da terra, e faz toda essa volta para, no final, voltar aos peixes vermelhos que ela matou. E matou como? Pois um filho dela viajou e pediu que ela cuidasse dos peixes durante um mês. Mas essa mãe é tão distraída, escrevendo suas histórias para a gente grande, que ficou 3 dias sem dar comida aos pobres peixes. Quando se deu conta, estavam eles lá, literalmente mortos de fome. Ficamos tristes pelos peixes, mas eles foram honrados, figurando na literatura como personagens centrais de uma história de uma das maiores escritoras brasileiras do século XX e serão para sempre lembrados. O terceiro escritor é Jorge Amado, que consegue, em cada livro, nos transportar inteiros para o seu universo. É o que faz na cidade de Salvador, passeando com Dona Flor, Vadinho, Teodoro, Pedro Arcanjo, Dora, Pedro Bala, Antônio Balduino, Cabo Martim, Jesuíno Galo Doido. Ou então em Ilhéus, com Gabriela e Nacibe. Ou ainda no norte da Bahia, para os lados de Esplanada e Mangue Seco, com Tieta e Perpétua, Teresa Batista e o Coronel Emiliano. Cada um deles parece ter uma existência mais certa do que muita gente que anda por aí. Isso porque Jorge Amado vai contando sua história num ritmo baiano que contagia quem lê, como se ficasse deitado na rede, embalando-se no fio das histórias. Pois o texto infantil desse senhor chama-se O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, uma história de amor. Ele escreveu como um presente para o seu filho quando completou 1 ano de idade. Como o próprio Jorge Amado comenta, o texto foi escrito simplesmente pelo prazer de escrevê-lo, sem nenhuma obrigação de público e de editor. Mas é uma lindeza. Ele tirou a ideia de uma trova de um poeta popular no mercado da Bahia, chamado Estevão da Escuna, e que diz: o mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente ver um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. A história é contada em 2 níveis. O primeiro, que inicia e encerra o livro, tendo algumas aparições pelo meio, é que o tempo, um senhor muito rígido, recebe uma denúncia de que a manhã está se atrasando, demorando muito a chegar. Quando ela enfim chega, ele pede explicações e ela fala que a culpa foi do vento, muito malandro, que ficou lhe contando uma história muito bonita. O tempo fica surpreso e diz para que ela lhe conte essa história tão bonita, e se for boa, vai lhe dar uma rosa azul há muito tempo sumida da terra. E a história era do Gato Malhado e Andorinha Sinhá. O Gato Malhado era o bicho mais malvado que havia naquele bosque, e todos os bichos tinham medo dele. Menos uma certa Andorinha Sinhá, que inclusive fazia pouco caso dele e o chamava de feio. Todos estranhavam esse comportamento, pois o próprio gato não parecia estar mudado. Sem entregar demais a história, a estratégia narrativa obedece o ciclo das estações. Começa com a primavera, em que o gato malhado está transformado e até nem tão feio diante da descoberta do amor pela andorinha. Aí vem o verão, em que os dois vivem esse amor impossível. Mas aí vem o outono, com os pais da andorinha assim abrigando com ela e dizendo que ela deve casar com o rouxinol, e o gato malhado, de tão triste, fazendo um soneto para ela. Não fica tão bom, como atesta a análise literária do Dr. Sapo Cururu, membro da academia e professor de comunicação, inserida no livro Para Melhor Ciência e Crítica. E depois vem o inverno, com o casamento da andorinha Sinhá com o rouxinol, a grande tristeza do gato e sua decisão de tomar a direção dos estreitos caminhos que conduzem à encruzilhada do fim do mundo. Tem algumas coisas que eu deixei de fora, de propósito, porque esse livro, mesmo não sendo de todo esperançoso e alegre, revela bem como é a arte de contar histórias, o que extrapola todos os tempos, lugares e idades. Não falei de Érico Veríssimo, com seu Gentes e Bichos, nem de Ferreira Goulart, com seu Um Gato Chamado Gatinho, nem de Cecília Meirelles, com seu Ou Isto ou Aquilo, nem de Raquel de Queiroz, com seu O Menino Mágico. Na verdade, todo escritor, por mais clássico que seja, às vezes quer sentir o espanto diante das coisas e descobri-las novamente da mesma forma que as crianças fazem. E então exercitam uma veia literária destinada aos leitores que melhor conseguem desvendar as coisas com uma claridade que escapa às pessoas grandes. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa rara.